Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Hoje vamos introduzir uma nova vertente no programa, o gaming. O nosso foco é o Famalicão Extreme Gaming, evento que se realiza entre 25 e 27 de maio na zona industrial de Lagoa. Por isso temos como convidados Mariana Machado e Luís Gonçalves, da Razão Efêmera, Associação de Desportos Eletrónicos, que organiza o evento. Bem-vinda e bem-vindo ao programa. Esta é a quarta edição presencial do evento, a última foi em 2019, já que a pandemia veio impossibilitar a realização do evento nos anos seguintes, pelo menos de modo presencial. Por causa desse tempo de espera, e introduzo na nossa conversa a Mariana, pode-se considerar que existe uma expectativa redobrada?
Olá, pode-se considerar que há expectativas redobradas, esperemos que sim, e é para isso que estamos a trabalhar e a preparar algo de diferente, completamente diferente e assim um bocadinho fora da caixa. O evento, como estava a dizer, realmente já está aqui desde 2017, é a nossa quarta edição presencial. Tivemos duas, entretanto, digitais, uma vez que a pandemia não nos permitiu estar no presencial. E acho que tenho a certeza que os visitantes e toda a comunidade está com uma expectativa grande relativamente a este evento.
O gaming cresceu, eventualmente mais do que qualquer outra modalidade nos últimos anos e até no período mais forte da pandemia. Não tendo havido o evento de forma presencial nos últimos 3 anos, Mariana, até que ponto o desafio agora, até do ponto de vista da organização, é maior?
O facto de não ter havido nestes 3 anos presencial, nós tivemos sempre o evento digital que envolveu de alguma forma a comunidade.
Até porque estamos a falar de uma vertente do desporto que se presta a esse tipo de organização, eventos
exatamente.
Online, não é todo estranho.
Não é de nada estranho, até hoje em dia até é muito comum haver muitos eventos digitais, torneios digitais, e o presencial começa a cair um bocadinho no esquecimento, digamos assim, mas a comunidade está ansiosa, como é óbvio, de estar presente, de ter o toque com o equipamento, de fazer uns jogos com outros colegas, enquanto que no digital as pessoas não se veem, não se falam, e acho que é muito importante o presencial em tudo na nossa vida e também no gaming.
A partir do momento em que houve a pandemia e se realizaram eventos do ponto de vista online, esteve em causa o facto de o Famalicão Extreme Gaming deixar de ser presencial?
Não, nunca esteve em causa, não. Porque o online é muito mais a nível competitivo, enquanto que o presencial não. O presencial não só temos competição, mas também temos a envolvência dos visitantes em poderem experimentar também novas tecnologias, novos jogos, e a experimentação só poderá ser feita de forma presencial.
E o contacto é obviamente diferente. Convido também a entrar na nossa conversa o Luís Gonçalves, que é também um dos organizadores do evento. A Mariana já disse que se podem esperar novidades, que existe uma expectativa redobrada. Uhum. Do ponto de vista geral, o que é que se pode dizer a um mês do evento sobre o Famalicão Extreme Gaming?
Olá a todos. O evento vai ter, como aliás é a imagem do evento, um grande torneio de CSGO, que é algo que nós temos uma bandeira desde 2017. Vamos ter também muitas ativações de palco, e é isso que estamos a programar para ativar o evento, para as pessoas que vão visitar o evento possam interagir, possam estar com as pessoas que já não vêm, se calhar há muito tempo. Dar uma ativação ao evento, temos os torneios CSGO, como já te falei, vamos ter torneios de Valorant, vamos ter torneios de FIFA, áreas free to play, vamos tentar ter o máximo possível no evento para que de facto os visitantes não venham só ao evento ver, venham ao evento experienciar, como a Mariana disse, venham ao evento trocar experiências, venham ao evento conhecer pessoas novas, porque o gaming no fundo é muito isso, não é? A Mariana estava a dizer, e bem, que o online é uma parte mais competitiva, também se conhece pessoas, obviamente também se fala através dos meios de comunicação digital, Discord, TeamSpeak e outros servidores de voz e de jogo, mas os eventos é no fundo o culminar de tudo isso, em que as pessoas que já se conhecem às vezes há anos, mas nunca se viram na vida, vêm aos eventos porque eles assistem os mesmos streamers, porque eles jogam os mesmos jogos, porque eles jogam todos os dias, às vezes à noite, e tenho a certeza que nos espectadores e nos ouvintes, neste caso, vai ter de certeza montes de pessoas que jogam com 20, 30 pessoas que nunca viram, e às vezes vão ao evento e dizem, olha, eu também vou, e juntam-se todo no evento e conhecem-se finalmente ao fim de muitos anos, ou de muitos meses, para poder experienciar, trocar experiências, conhecer as pessoas de facto para aquilo que são, e o gaming é muito bonito por causa disso, porque temos a parte em casa, que o pessoal joga com os amigos, mas temos depois os eventos que as pessoas estão com os amigos, estão com os streamers, estão com os youtubers, conhecem, os miúdos ficam super contentes, podia estar aqui até amanhã a contar histórias que já ouvi de miúdos e de pais, aliás, porque os miúdos ficam muito contentes, mas quem fica com o coração derretido no fundo são os pais por poder dar essa alegria, e nós somos muito orgulhosos de conseguir dar essa alegria aos visitantes, ao Conselho de Famalicão, de poder as pessoas experimentar coisas que se calhar em casa não têm, de poder conhecer pessoas que em casa só conseguem ver no pequeno ecrã, e nos eventos e no Famalicão Extreme Gaming em principal, conseguimos trazer isso, que a comunidade consegue unir-se, consegue conhecer pessoas que não conhecia e consegue estar com as pessoas que normalmente só têm um meio de comunicação, que seja streamers, youtubers, que só veem os vídeos e no evento conseguem estar com eles.
Já vamos falar de outras dimensões, porque o Famalicão Extreme Gaming não é só desporto, mas olhando para a vertente de eSports, quais é que são os principais destaques? Falaste, por exemplo,
CSGO.
Do CSGO, do FIFA...
E do Valorant. Sim, o Famalicão Extreme Gaming teve sempre a bandeira do CSGO desde 2017, como já tinha dito, mas tentámos sempre trazer jogos novos. Já tivemos Fortnite, tivemos em 2019 uma LAN muito grande, se não estou em erro, de 30, 40... consolas, fizemos um torneio muito assim grande de Fortnite, já tivemos também Tekken, que é um jogo de simulação de luta, temos sempre e temos tido simuladores de corrida, que hoje em dia está muito também à boleia daquilo que a Fórmula 1 tem trazido, a simulação de corrida sempre também ter presente no Famalicão Extreme Gaming.
Podemos esperar os melhores jogadores a nível nacional desses jogos, digamos assim?
Nós esperemos que sim. Por exemplo, vou dar o exemplo do CSGO, nós em breve vamos anunciar os qualificadores, temos já uma equipa apurada, que foi apurada na edição digital de 2022, já para o CSGO Cup. Entretanto, vamos abrir os qualificadores para apurar mais 7 equipas para o torneio.
Portanto, existe uma fase anterior.
Exatamente. Ou seja, nós não convidámos as equipas. A única equipa convidada seria, neste caso, os Young Shark, que é o último vencedor do torneio. Ou seja, nós temos essa tradição que o último vencedor fica automaticamente apurado. Ainda estamos a negociar com eles, porque é uma equipa internacional, se vão poder ou não estar. De qualquer das formas, o slot é deles, até eles nos dizerem nós não podemos ir. Por isso, nós até agora temos uma equipa apurada e uma convidada, porque ganhou o último torneio, mas ainda vamos abrir agora os qualificadores para as equipas todas poderem estar presentes no evento.
Falaste de uma equipa de nível internacional, sim, mas que está assediada em Portugal?
A equipa, sim, é portuguesa, mas por ser uma equipa maioritariamente brasileira, eles acabam por estar, até porque eles jogam também muitos campeonatos na América, acabam por estar sediada em Portugal, baseada no Brasil, neste caso.
Além do eSports, temos uma tendência cada vez mais crescente nas redes sociais, e acredito que isso também se vai refletir no evento de Famalicão, dos influencers, streamers, tiktokers, youtubers. Houve-se cuidado para fazer a Mariana refletir aquilo que se vê nas redes sociais, no mundo digital, também no presencial?
Sim, está a haver esse cuidado, porque nós sabemos, como o Luís estava a dizer, que tudo o que é online as pessoas conhecem, sim, falam, mas não têm o contacto presencial. No caso destes criadores de conteúdo, é muito importante eles estarem presentes no evento e irão estar com certeza, e temos aí muitas novidades. Os visitantes vão com certeza ansiar por esse dia, por estarem com eles, por falarem com eles pessoalmente, porque é completamente diferente de estarem num chat ou fazerem um comentário numa rede social e depois vivenciarem um momento presencial com o seu ídolo, não é?
O que é que estes influencers vão fazer, por exemplo?
Eles, para além de estarem em meet and greet com os convidados, vão fazer alguns showmatches também com eles, vão criar conteúdo juntamente com os visitantes e também conteúdo com as ativações que eles irão propor.
E aí o espectro de atuação, tirando os streamers, eventualmente, é muito vasto, ou seja, há um grau de imprevisibilidade muito grande.
Muito, muito grande, sim. Exatamente, é difícil de prever. E tudo aquilo que nós conseguimos prever, vamos até aí, e a partir daí tudo o que eles criarem no momento é a parte da criatividade deles, e é muito bom, porque assim ninguém vai estar, toda a gente vai estar à espera de algo e com certeza vão ser surpreendidos com a capacidade deles.
É possível adiantar algum nome das pessoas que vão estar presentes neste mundo dos influencers?
Não queria para já revelar. Já temos pessoas confirmadas, mas ainda não queríamos revelar.
Estamos a falar de quantas pessoas, por exemplo?
Não percebi.
E quantas pessoas, do ponto de vista dos influencers?
Estarão presentes? 5, 6, por aí. Neste momento temos 2 confirmadas. Eu acho que já podia anunciar o Chiquei. O Tomás Chiquei, aliás, nós vamos ter uma ativação já com ele para a divulgação do evento também. E temos outros, mas vamos esperar.
A seu tempo serão divulgados. Em 2019, o Famalicão Extreme Gaming registou 6 mil visitantes, 2.100 alunos de 37 escolas. Há aqui um objetivo claro de chamar o público mais jovem.
Sim. E até uma parte muito importante, porque o nosso evento é um evento direcionado muito para a educação e tecnologia. Não só chamar os mais jovens, mas também alertar para os perigos de passarem muito tempo ao computador e na internet. Nós temos uma sensibilização nesse sentido e fazemos workshops também dessas temáticas para que eles possam saber utilizar de forma correta e saudável tudo o que é tecnologia, tudo o que é o mundo online.
Do ponto de vista da proteção de identidade e também do número de horas passadas junto ao ecrã?
Nem mais, sim.
Há aqui eu diria, aparentemente, um pequeno paradoxo, porque estão a promover o gaming, mas por outro lado, querem obviamente que as pessoas tenham um estilo de vida saudável. É difícil estabelecer um equilíbrio?
É difícil, claro que sim. Mas sempre com ponderação consegue-se esse equilíbrio. Porque o gaming, por vezes, e quando falamos, por exemplo, numa competição, num jogo competitivo de equipa, também promove o espírito de equipa. Para além de tudo o que vem inerente ao jogo, promove muito o espírito de equipa. E também temos que ver por essa vertente. Porque nós não podemos atuar no mundo sozinhos. Temos sempre que agir em comunidade. E o jogo também promove isso. De qualquer das formas, se nós pensarmos que estar muito tempo ao computador a jogar, isolar-se da realidade, isso é mau. Daí também que estes eventos presenciais acabam por trazer esta comunidade jovem ao local e também, como dizia o Luís há pouco, conhecerem-se e estarem presentemente umas pessoas com as outras.
E aqui, normalmente, estas visitas de estudo são encaradas de forma positiva pelos alunos?
Sim, de forma positiva. Primeiro porque temos muita tecnologia nova inerente ao evento e vamos ter universidades e escolas em parceria para mostrar aquilo que se produz nas escolas no âmbito da tecnologia e no âmbito dos videojogos. Nós vamos ter workshops de produção de conteúdos para videojogos, que vai ser muito interessante. Já estamos a entrar em contacto com as escolas sobre essas temáticas. Vamos também ter workshops no âmbito da cor, de como trabalhar a cor a nível gráfico, e workshops na área da proteção da identidade de quem está online.
Normalmente, e tendo em conta aquilo que aconteceu nos últimos anos, as forças de segurança costumam estar representadas. Ao nível dos stands, há esse cuidado também este ano?
Também. Tudo o que seja proteção, segurança, quer no online, quer no presencial, nós temos esse cuidado. E já temos também confirmado o Exército, também vai estar mais uma vez representado. É uma entidade que agrada a muitos e com atividades também muito no terreno para os jovens, porque não é só estar sentado numa cadeira em frente a um computador, há que também ir para o espaço exterior, e por isso promovemos também com o Exército essas atividades.
Luís, falava com a Mariana sobre este aparente paradoxo entre a promoção do gaming e o estilo de vida saudável. Para alguém que está tão ligado a este mundo do gaming, tem sido difícil explicar às pessoas que é possível e pode ser benéfico apostar numa atividade como esta, que cada vez mais caminha para a profissionalização.
Aliás, caminhar, acho que até é o termo errado. Cada vez mais, quando nós começámos em 2017, acho que esse termo era correto. Portugal está um bocadinho atrasado em relação ao resto da Europa e, neste caso, por exemplo, da América do Norte e do Sul, mas cada vez mais a profissionalização é a realidade nos esportes. A Mariana está aqui, não deixa mentir. Por exemplo, vou dar um exemplo, porque nós sabemos de experienciação. Em 2018, os Young Shark, quando ganharam o torneio, apareceram ao evento com médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, treinador e os atletas. Ou seja, os atletas são atletas totalmente profissionais que treinam 8 horas por dia. Ou seja, a profundização no CS que ganham profissionalmente, já não é propriamente um hobby.
Um hobby.
Exatamente. E que fazem disso a vida e que têm toda uma estrutura por trás. Agora, pegando um bocadinho naquilo que tu disseste também e que a Mariana, acabando por complementar a Mariana, aquilo que nós tentamos sempre é também que as pessoas percebam que, a par como, por exemplo, o futebol, tu podes perfeitamente ser um atleta profissional de esporte se tiveres o talento e a motivação para isso e o trabalho, porque inclui muito trabalho, mas nós tentamos também dar a entender às pessoas que os esportes eletrónicos também não precisam ser só esportes. O evento, o nosso slogan até era o Festival de Videojogos e Tecnologia em Vila Nova Famalicão, ou seja, o evento acaba por ser sempre um bocadinho mais que isso. Tentamos, a área educativa é muito ampla, a Mariana até foi muito humilde naquilo que tentou apresentar. Nós temos sempre uma área educativa gigante, muito ampla, desde a segurança na internet, desde tudo que possam pensar ligado à tecnologia e não só ao gaming. Aliás, ela própria disse, vamos ter modelação 3D, já tivemos inúmeros workshops, por exemplo, em 2019 foi o último ano, nós tínhamos um salão gigante só para a área de educação, daí nós conseguimos também atrair as escolas e os miúdos, porque os miúdos gostam, assim, conseguem juntar o útil ao agradável, ou seja, bom evento de tecnologia, que é algo que hoje em dia acho que qualquer pessoa gosta, até os mais graúdos, mas para além disso também vão aprender alguma coisa, não é? E isso acho que é muito importante.
Sim, como criar vídeos para as redes sociais é uma coisa que toda a gente gostava de fazer e nós temos esses workshops. Criar videojogos, aqueles pequenos videojogos, até para termos uma aplicação no computador, de uma aplicação feita por nós. Isso vamos ter a oportunidade, ou os alunos das escolas vão ter a oportunidade de assistir a esses workshops e aprender os elementos básicos para criar uma pequena aplicação.
Já se falou das crianças, dos jovens. Existe uma estratégia para captar os mais velhos, os graúdos, como o Luís falava, sem ser os pais dos interessados?
Sim, existe. Não estávamos a falar. Retro gaming. Temos retro gaming, ou seja, são aquelas consolas mais...
Os jogos, os jogos tradicionais dentro do mundo digital.
Exatamente, não é? Aquela, as máquinas de flip e sim, etc. Aquilo que é do meu tempo, não do vosso, do meu tempo, vai estar lá representado com jogos para os mais velhos, para experimentarem, porque com certeza já há muito que não encontram máquinas dessas, não é? Porque não há assim tanto como isso, e não se tem em casa, não é como um computador, e vão ter a oportunidade de se deslocarem ao evento, de vivenciarem e recordarem os bons momentos dos tempos da juventude.
Consideram que é um evento que pode funcionar como um programa de família?
Sim, é.
Sem dúvida.
Temos uma área sempre também dedicada à família. Um espaço para que pais e filhos possam, no mesmo local, ter atividades que interessem aos dois.
Algo que se calhar não acontece em casa.
Algo que não acontece em casa, exatamente.
Somando crianças, jovens, adultos, tem expectativa em relação ao número de visitantes? Em 2019 foram 6 mil.
Neste momento a nossa expectativa é, uma vez que tivemos 3 anos sem este evento presencial, e tendo em conta que mudamos o espaço e tendo em conta também que hoje em dia está tudo muito habituado a estar em casa e não sair de casa, A nossa expectativa volta aos 6 mil, mas não por ser o mesmo número, temos expectativas redobradas à mesma, porque o número de visitantes às vezes não
reflete a qualidade do evento.
Exatamente, nem isso, não reflete a qualidade do evento. O evento vai ser um evento diferente, por isso esperem por uma coisa muito diferente do que aquilo que estão habituados.
Mas quando falas em evento diferente, porquê? Porquê é que dizes isso?
Porque vamos ter mais áreas de free-to-play, mais contacto com os criadores de conteúdo, enquanto que em anos anteriores nós tínhamos aquela hora estipulada, eram 2 horas e só durante essas 2 horas é que os criadores ou os youtubers estavam disponíveis para meet and greet. Desta vez não, nós vamos tentar que eles estejam das 10 às 20 sempre connosco no evento, para que, imagina, tu vais às 10 da manhã, podes estar com eles, mas se fores às 19 também podes.
Uma maior fluidez.
Não tens aquela hora fixa. Exatamente.
A Mariana falou de uma questão importante, a mudança de local do conhecido Lago de Iscanto em Ribeirão para a zona industrial de Lagoa. Quais é que são os motivos que levam a esta alteração?
Não havia disponibilidade no Lago de Iscanto. E temos uma ótima zona na zona industrial da Lagoa, e também nós temos aqui parceria com a Câmara e achamos por bem também dinamizar outras zonas industriais.
E desse ponto de vista, até de reanimação urbana, passa aqui a expressão, em termos de espaço, podemos falar de algo semelhante ou é bem diferente?
Bem diferente.
Acho que só quando as pessoas experienciarem o espaço.
Vai ser uma surpresa para toda a gente, sim.
Maior, um espaço maior?
Não, diferente. Digamos, é o espaço a nível de área é muito semelhante.
Mas melhor aproveitado?
Vai ser muito melhor aproveitado, ou seja, nós vamos ter uma área coberta e uma área descoberta, coisa que no Lago de Iscanto era só coberta, por isso nós aqui vamos ter uma área coberta e uma área descoberta para fazer, uma vez também em maio, vai ser uma altura com certeza com boas condições climatéricas, e então vamos aproveitar...
Foi a nossa primeira confirmação, foi confirmar o tempo.
Exatamente.
Ligamos ao São Pedro para...
Isso, está confirmadíssimo, bem bom tempo para nós fazer atividades exteriores. Para quê? Lá está. Para
algo que nunca aconteceu no Famalicão.
Algo que nunca aconteceu.
Extreme Gaming.
Exatamente. Para promover também o convívio no exterior, porque tudo o que é gaming implica 4 paredes. E então vamos sair um bocadinho da caixa, se fazer coisas diferentes.
Furar um bocado o cenário habitual.
Isso, exatamente. Por isso é que eu acho que as pessoas vão ficar muito surpreendidas, apareçam realmente, porque vai ser, o espaço é completamente diferente daquilo que estão habituados, completamente. É um espaço interessantíssimo, vamos ter condições fabulosas, quer no interior, quer no exterior, aquilo vai ser meio-meio, ou seja, área coberta, área descoberta, muito idêntica.
Em termos de participar no evento, ou seja, assistir ao que se vai lá fazendo, tem algum custo associado?
Sim, tem. O preço para estudantes é de 5 euros e para público em geral 7 euros.
Por dia?
Por dia. Não temos preço dos 3 dias, pacote de 3 dias.
Não há passe geral, como
festival. Não há passe geral, há bilhete individual diário.
Neste momento, e já não vem de agora, mas há essa descrição do Famalicão Extreme Gaming como o maior evento gaming do norte do país. Porquê consideram isso? Pela qualidade do evento ou por não haver concorrência?
Pelas duas coisas. Primeiro, nós tínhamos... Havia concorrência. E muita. Mas, entretanto, Famalicão Extreme Gaming foi o único que ficou. A nível de qualidade, não temos dúvidas que temos muita qualidade, porque temos várias áreas num mesmo evento. Área educação, área retro, área de torneios, área free-to-play, lounge, área VIP, temos esportes, temos competições a todos os níveis. E isso faz a diferença num evento e leva-nos a que tenhamos uma solidez e uma qualidade distinta dos outros eventos. Neste momento consideramos e sempre nos consideramos o maior evento a norte do país, porque somos realmente, gaming somos,
além
sem dúvida.
Além da dimensão regional, podemos também falar de uma dimensão nacional, tendo em conta os torneios que vão acontecer. Para quando... E obviamente que este caminho faz de forma sustentada, normalmente, ainda por mais que uma pandemia não terá sido fácil nessa evolução que se quer fazer, mas para quando podermos olhar para o Famalicão Extreme Gaming como um evento de dimensão internacional?
Não é por falta de querer, temos que também nos saber cingir ao nosso mercado.
Ainda é um evento recente, 2017.
Acaba por não ser, por estranho que pareça, em Portugal se calhar acaba por quase ser dos mais velhos, há de haver 3 ou 4 mais velhos, mas nós temos de ter noção que o mercado português não é um mercado americano, não é um mercado alemão, não é um mercado espanhol, temos que nos saber cingir àquilo que é o nosso evento, e enquanto nós conseguir pôr um sorriso na cara a todos os visitantes, acho que estamos bem, estamos num bom caminho. E o mais importante é ter, tal como tu disseste, um crescimento, mas um crescimento sustentável. Não dar um passo maior que a perna, porque senão, se calhar, fazemos um grande evento em 2023, 2024 acaba o Famalicão Extreme Gaming, porque não vamos conseguir fazer outra vez. Por isso, importante, acho que, tal como tu disseste, é fazer, é acontecer, é dar esta alegria às equipas, dar esta alegria ao mercado, dar esta alegria aos visitantes, dar esta alegria aos munícipes de Vila Nova Famalicão.
E não só,
eu posso dizer que já tivemos no evento pessoal a vir de Faro para ver o evento. E não estou a mentir, é verdade, isto aconteceu. Pessoal a vir de Faro para ver o evento. Já tivemos pessoal a vir de Espanha para ver o evento, por isso. Se calhar a parte internacional já conseguimos dizer. mas é o que eu digo, ou seja, tem que ser é um mercado, não é novo, mas é um mercado em evolução, é um mercado em crescimento, e nós achamos que a parte da sustentabilidade do mercado é importante, daí nós tentar sempre crescer, e graças a Deus temos conseguido. 2019 se calhar foi dos maiores eventos a nível nacional, foi um evento, não sei se estiveste presente.
2019 na cerimónia de abertura.
Exatamente, acho que tens noção que foi uma coisa gigante, com dois pavilhões enormes, com torneios a toda a hora, com vários palcos, com ativações de todo o estilo e mais algum. E a intenção é essa, é continuar a crescer de forma sustentável, sempre tentando fazer o melhor possível com aquilo que conseguimos, não é?
Sim, porque nós tentamos fazer sempre o melhor. Mas temos que ver que nós somos uma associação e que trabalhamos um bocadinho também em face dos apoios que vamos tendo. E quando falamos em apoios, quando falamos em patrocinadores, a coisa complica um bocadinho, porque hoje em dia...
Mais agora do que em 2019?
Mais agora, muito mesmo. E até é bom falarmos sobre isto, porque... o que é que está a acontecer? Nós temos muitos criadores de conteúdo, youtubers, tiktokers, o que seja,
que têm um preço também para vir cá.
Que têm um preço para vir cá. E as marcas acham que é mais fácil patrociná-los a eles, ou seja, investir a nível de comunicação nessas pessoas, do que nos eventos. Só que nós eventos depois também não podemos produzir se não tivermos o apoio das marcas. E acabamos por entrar aqui num caminho, um bocado, numas águas turbas, porque acabamos por não ter em 2023 a mesma ajuda que tivemos em 2017, 2018 e 2019.
Portanto, um orçamento menor este
ano? Muito menor, porque as marcas dizem mesmo isso, que estão a apostar na comunicação nos criadores de conteúdo, e esses criadores de conteúdo vão aos nossos eventos e já levam a marca.
Investem de forma indireta, mas esse retorno...
Não vem para nós.
A nível financeiro, pelo menos.
Exatamente.
Mas existe apoio da Câmara de Famalicão?
Temos o apoio da Câmara de Famalicão, sim.
Para lá do apoio logístico?
Sim.
Também há um apoio financeiro que é dado... Exatamente. À associação ou ao evento?
À associação, sim.
Que organiza o evento, naturalmente.
Exatamente.
Por falar na associação Razão Efêmera, é conhecida pela organização de eventos. Pergunto se já pensaram alastrar a vossa área de atuação, ou seja, criar um clube, digamos assim, uma equipa, ou o caminho vai continuar a ser feito através da organização de eventos como este?
Já foi ponderado a criação de um clube, sim, mas decidimos não dar continuidade, uma vez que nós somos, no fundo, organizadores de eventos. Fazemos eventos, fazemos ativações com parceiros nossos. Não é compatível. Não é compatível.
Todos nós temos o nosso trabalho e temos a parte do associativismo, que neste caso é fazer um evento megalómano. Se nós entrássemos por esse caminho, ou tínhamos que nos profissionalizar só nesta área, ou então não íamos conseguir ter grande sucesso, não é?
Quem quiser viver do e-sports em Portugal... não é fácil.
Não
é fácil, ou seja, nós temos em Portugal...
Viver a 100%, obviamente.
Sim, há pessoas em Portugal a viver a 100% de esportes, sem dúvida, várias, mas acaba por ser, no fundo...
Podemos falar de mais de uma centena?
Não.
Não diretamente, indiretamente acaba por ser, porque temos os criadores de conteúdo, temos os streamers, temos os casters, temos... Mas ou diretamente seja... pode andar por volta desse número, mas não passa muito. Ou seja, temos 3 ou 4 equipas em Portugal que de facto têm apoios, têm esse orçamento para sustentar uma equipa profissional, seja de qualquer CSGO, de Valorant, de LOL, de FIFA... Mas não são assim, não é um mercado como é aqueles que já te falei do mercado do resto da Europa, de Espanha, por exemplo, que é aqui um vizinho que tem muitas equipas profissionais, tem uma cena competitiva mais desenvolvida, não quer dizer que seja melhor, mas é mais desenvolvida que a portuguesa.
O caminho para um jogador se tornar profissional faz-te de uma forma muito autodidata, ou Sim. seja, não há, digamos assim, escalões de formação para se tornar... Já
haver. Agora, e continua a haver, mas...
Não há academias, propriamente ditas, em Portugal?
Há academias, há escolas que vendem cursos, mas acho que acima de tudo tem que haver trabalho, tem que haver, como qualquer outro esporte, tem que haver dedicação, trabalho e talento, e tem que saber pensar qual é o jogo que ele joga, e pensar o jogo de uma forma mais inteligente que os outros, que no fundo, como qualquer outro desporto, daí nós dizer, e acho que cada vez mais é unânime, que os esportes são um desporto, porque tem uma equipa, tem uma tática, não é, vou dar um exemplo, por exemplo, CSGO, não é cinco pessoas contra 5 num servidor a correr um para cada lado, isso não é esporte, isso é se calhar o que acontece às vezes à noite com os amigos, na brincadeira, quando nós estamos numa cena competitiva, tudo o que acontece dentro do servidor tem um porquê. Desde, vou falar aqui um bocado mais técnico, espero que a gente perceba, desde a smoke, desde a one way que o jogador vai fazer, desde a forma como os jogadores vão atacar o site A ou B, ou vão defender no meio, ou vão atacar aqui ou ali, ou seja, tudo aquilo foi pensado, tudo aquilo foi treinado, tudo aquilo foi e tem que ser executado ao detalhe.
Há uma estratégia.
Exatamente. Acima de tudo há uma estratégia, tal como há no futebol, mas se calhar até diria...
Embora haja momentos de inspiração também.
Óbvio, e esses momentos de inspiração normalmente são os que ganham os torneios. Às vezes é aquele 1v3 que ganham a final.
Mas é isso que caracteriza o desporto.
Exatamente.
O trabalho de equipa a funcionar para depois a individualidade aparecer.
Exatamente.
Para quem organiza um evento como o Famalicão Extreme Gaming, existe automaticamente ou necessariamente um gosto muito grande que vem antes por este mundo?
Tem que haver.
É o que acontece nos vossos casos?
Tem que haver um gosto muito grande por isso e pela adrenalina.
Adrenalina mesmo.
Ou seja, sempre se depararam com o gaming desde cedo, desde crianças, desde jovens?
Eu posso contar a minha história?
Claro.
Eu nunca joguei. Eu era professora.
É mentira, ela joga Candy Crush.
Candy Crush, ok.
Não há uma banca para isso, não falo que é um extreme gaming.
Já temos, costumamos ter bancas mobile. Candy Crush nunca aconteceu. Mas já temos, por exemplo, outro. Clash Royale.
Sim, Clash Royale, sim. Eu como era professora... E lidava com estes jovens que só queriam jogar nas minhas aulas, porque eu era professora da área da informática. O gosto deles fez-me ganhar gosto pelos esportes. E um dia, em brincadeira, eu disse assim, vamos a fazer um evento de gaming em Famalicão. E o que é certo é que fizemos mesmo.
Podemos dizer que Famalicão Extreme Gaming começou na sala de aula?
Podemos, sim, podemos.
É verídico.
O Luís era meu aluno.
É verdade.
E agora estão a organizar um evento.
E agora estamos a organizar um evento, exatamente.
Agora, desde 2017.
Sim.
Luís Gonçalves, Marina Machado, obrigado por terem vindo ao Rumo Desportivo.
Ou
foi
seja, um
está num programa de desporto, portanto, se dúvidas houvesse.
Exato.
Está enquadrado, devidamente enquadrado. Falamos sobre o Famalicão Extreme Gaming, que se realiza entre 25 e 27 de maio na zona industrial de Lagoa, daqui a cerca de um mês, mais uma semana. Este evento que vai para a 4ª edição presencial, teve ainda outras 2 online devido à pandemia. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana. Até
lá. Até uma próxima.
Obrigada.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rome recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo, sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.